Cuiabá, seja bem-vindo.
Muito bom dia, obrigado pelo carinho das palavras, né? Estamos às ordens, mais uma quinta-feira na vida de todos nós.
Carinho merecido.
Amém.
Merecido. Cuiabá, muita coisa para se falar num dia como hoje, nesse contexto que estamos vivendo sobre Caxias do Sul, né? Caxias do Sul produz uma quantidade enorme de reflexões, de ações, de iniciativas. E eu vou começar aqui com uma que tem muita sinergia com o teu trabalho, inclusive, para quem não lembra, o Cuiabá também já foi presidente da CDL, o Cuiabá continua, né, com cargos na linha de consultoria, enfim. Em cargos dentro da própria CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas, que é uma das instituições ligadas ao movimento logista em Caxias do Sul e que de longa data tramita com essa questão do comércio ambulante na cidade. Tramitou muitas vezes. E agora a Prefeitura vem com o programa chamado Organiza Caxias, né? E anunciou nessa semana a transferência desses ambulantes para 3 pontos da cidade. É uma iniciativa que tenta achar uma solução para essa questão histórica, né? A grande questão é: estão satisfeitos com isso?
Olha, Beverly, eu tenho certeza que nós estamos falando, requentando algo que ele vem sendo colocado em pauta já há muito tempo, porque a gente percebe que é um assunto que mexe um pouco com a população de Caxias do Sul, principalmente as pessoas que têm negócios no centro de Caxias do Sul e que vão imaginar assim, que de alguma forma zelam para que as calçadas de Caxias do Sul sejam respeitadas pelas pessoas que transitam, não é? Porque se nós olharmos um pouquinho a legislação do próprio município de Caxias do Sul, e assim deve ser quase em todos os municípios, as calçadas são para trânsito de pedestres, não é? E quando a gente observa que as calçadas às vezes são tomadas por pessoas que lá estão colocando seus produtos para ganhar o seu sustento, obviamente não vamos abrir mão dessa premissa, não é? Mas precisamos lembrar também que muitas vezes eles acabam fazendo com que os estabelecimentos comerciais que estão aí com as portas abertas tenham o seu fluxo normal um pouco atrapalhado, não é? Então, a Caxias do Sul já há bastante tempo vem batendo nessa tecla de tirar, inclusive foi dentro da própria campanha do atual prefeito de Caxias do Sul, o Adiló, de que ele tiraria as pessoas que estão usando esses espaços para trabalhar. E parece que estamos muito próximos de ver esse efeito acontecer. Mas talvez longe de ser uma decisão que agrade todo mundo, não é? Porque nós estamos tirando as pessoas da calçada, mas deixando elas na calçada, né? No momento que a gente acaba criando uns quiosques para eles acabarem vendendo ali, né, os seus produtos de uma forma ao léu, né? Então, me parece que nós, a previsão é de que em menos de 30 dias isso estará colocado no à disposição da sociedade, e vamos precisar acompanhar isso, né? Porque nem toda decisão ela tem que ser aplaudida antes dela começar a gerar efeito. E nós do mundo empresarial, Beverly, isso que se tem sempre que se lembrar, né? Porque é isso que a gente acaba falando, nós acabamos valendo ou sendo reconhecidos por aquilo que nós entregamos, né? E às vezes nós possamos entregar apenas por entregar algo, né, que não agrada muita gente, mas vamos aguardar.
É uma questão histórica, já aconteceu semelhante, que foi a época em que se constituiu, por exemplo, o camelódromo em Caxias do Sul. A gente ainda deu uma discussão muito forte de qual será o local de um mercado público, tem as questões envolvendo a Maesa, tem uma série de assuntos de Caxias do Sul que meio que se ligam com essa questão, né, de para onde colocar esses movimentos que se autoconstituem, como é o caso do comércio ambulante. O comércio ambulante não foi planejado, ele se autoconstitui, ele acontece, né, e agora as forças que são, ou as entidades lojistas, ou os próprios empresários do setor, ou as pessoas que moram, não é só lojistas, as pessoas que moram ali também, por vezes, têm situações envolvendo ali, né, do uso de calçada. A gente tem uma nova realidade, que é a realidade de pessoas com baixa mobilidade, que também querem ter o direito de usufruir a vida na cidade. Muitas vezes elas também são impedidas porque essa qualificação das calçadas é impedida porque elas estão ocupadas, né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo, Cuiabá, históricas em Caxias do Sul. Estes pontos, colocar em três pontos, a gente sabe que não vai necessariamente resolver, porque autorregula de novo, né? Outros ocupam esse espaço, que volta e meia acaba sendo ocupado de novo. Qual o teu entendimento sobre essa questão da fiscalização? A gente sabe que também é um problema histórico, né? A questão também das novas pessoas que chegam movidas por uma economia pujante em Caxias, mas que ao chegar aqui se deparam com a necessidade de trabalhar, por exemplo, na rua.
E a gente precisa sempre contextualizar as coisas para que nós não tenhamos ou não sejamos pegos como alguém que brinca com a intelectualidade das pessoas. Lá atrás, quando essas pessoas, principalmente as que hoje estão exercendo atividade de ambulantes no centro, que são aproximadamente 100 pessoas, às vezes acompanhado de um irmão, de um parente, de um primo, coisa do gênero, quando eles vieram para cá, eles vieram e se tratava então de um momento, de uma solução, e nós tínhamos que buscar uma solução humanitária para eles. O que era uma solução humanitária? Trazer eles para cá, por algum período dar um abrigo, né? E logo na sequência a gente acabar fazendo com que essas pessoinhas conseguissem emprego, né? Emprego com carteira assinada e tal, que isso a princípio dá dignidade para as pessoas. Só que na prática, e até onde que a gente acompanha isso, várias dessas pessoas não se enquadram ou não gostam de trabalhar dentro de um estabelecimento comercial fechado. Preferem ficar na rua à busca do seu próprio sustento, a partir do seu próprio talento, né? Como professor de empreendedorismo durante muitos anos, eu sempre bato palmas, né, para quem tem uma iniciativa de abrir seu próprio negócio. Mas a gente tem que ter critérios para isso, porque senão a gente acaba achando que está resolvendo um problema e criando outros. Mas você coloca muito bem, Beverly, nós há mais de 40, ou em torno de 40 anos atrás, nós já tínhamos esse problema estabelecido pelas pessoas que faziam o serviço de camelô na cidade de Caxias do Sul. Aliás, camelô tem no mundo todo, em todas as cidades tem, entendeu? Uns vão melhorando por aqui, outros vão encontrando as suas saídas, não é? E naquela época, a solução que as entidades encontraram, né, e que se mantém até hoje, né, até num outro endereço hoje, mas que foi colocar um nicho, colocar um local, né, e os estudos apontam, existe um estudo, ou existe uma disciplina até dentro da administração ou dentro da gestão, que se chama nicho, né? A mercadologia ensina isso, né? Aonde que você leva para um determinado lugar pessoas que têm a mesma finalidade de negócio. Tanto é que há mais de 30 anos já nasceram os shoppings, né? Center que fazem esse modelo de negócio. Então, baseado nos avanços da época, se estudou e se pôde trazer para dentro de um espaço, né, com as suas banquinhas regularizadas, junto a uma praça, etc. e tal, e lá foram os camelôs que ficaram lá por mais de 20 anos. E depois, então, eles se mudaram para um outro lugar, melhor ainda, né, hoje muito organizado, né, todo mundo ganhando seu sustento, inclusive muitos deles contribuindo para a cidade de Caxias do Sul, e assim vamos. E a ideia, quando as entidades foram convidadas para discutir o problema dos ambulantes, era dar uma sequência naquela ideia que tinha sido muito estudada, muito trabalhada, para que nós pudéssemos encontrar um novo nicho, um novo local. E eu acho que Caxias do Sul comporta, né? Você falou aí de Ampassan, na tal da Maesa e tal, ou seja, nós temos muitos lugares. Mas nós temos que entender também que o comércio, o comerciante tem que estar aonde que ele pode executar a sua atividade, que é a venda, não é? Por isso que ele às vezes correndo risco até de ser punido, não é? Mas ele vai para o centro da cidade, ele vai para uma praça ou ele vai para uma rua de bastante trânsito, né? Para que a venda seja o mais econômica possível, para que ele não precise fazer campanhas publicitárias e vender o produto dele. Ou seja, as pessoas que lá passam, enxergam e, se tem interesse, compram, né? Então, me parece assim, nós estamos tomando uma decisão a partir da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, mas tomando por tomar. Acho que não vai durar muito tempo esta tomada de decisão, porque isso por si só não vai se sustentar.
Entendi. Cuiaba, saindo um pouquinho disso, né, são os assuntos que a gente está produzindo enquanto município hoje, né, além dessa questão importante, tem uma área que é muito sinérgica contigo mesmo, né, que tem a ver com a tecnologia, uma área da tua formação. E a gente sabe que a tecnologia está em evidência no mundo, mas em dois eventos agora que estão acontecendo, que é a FIMA e Móvel Sul, consolidou, né, aquilo que já tem sido dito como a queridinha do momento, que é a realidade virtual, e a palavra mais citada é o metaverso. Inclusive, tem um certo medo do que vem a partir das possibilidades do metaverso. Poderia explicar um pouquinho como esse assunto está aqui em Caxias do Sul, está na pauta de quem faz negócios, e, em especial, por que que FIMA e Móvel Sul trazem esse tema tão, tão fortemente?
Porque dentro dos padrões atuais e dentro desse ano, 2022, e daqui para frente, certamente, não é? Os eventos vão trazer isso. Há uma expectativa da população, há uma expectativa de todo mundo, né? E vamos voltar a uma palavra já quase cansada de dizer, mas o pós-pandemia, se é que dá para dizer assim, né? Mas há um recomeçar. E o recomeçar, me parece que nós estamos nos dando conta, né, de que as tecnologias existentes no mundo podem ser adaptadas ou usadas ou utilizadas, né, em todos os segmentos, né? Então, quando a gente fala nesses avanços que lá fora, em alguns países, em alguns setores, em algumas atividades, já são usadas cotidianamente, né, aqui elas estão chegando. Então, essa palavra chamada metaverso, ela tem consigo, nós vamos ouvir falar muito disso, porque é da tecnologia, é uma realidade virtual, mas que ela é tão virtual, mas tão próximo, usando as tecnologias de 3D, 4D, 5D, 8D e tal, que parece que nós estamos falando localmente. Junto com isso, Beverly, isso é tecnologia pura, né? Não tem como nós, digamos assim, tentar encontrar formas analógicas para fazer, não existe isso, é a tecnologia que nos propicia isso, e aí vem. Então, nós vamos, nos próximos 3, 4, 5 anos, nós vamos estar cercados disso. O problema todo ainda, né, é que alguns saem na frente como sendo a salvação de tudo, quando na verdade você produzir é uma coisa, consumir é outra coisa. Né? Eu posso produzir o melhor produto do mundo, mas se eu não encontrar a forma certa, o cliente adequado para que consuma aquele produto, né? Então nós estamos hoje, quando a gente fala em metaverso, alguns utilizando já isso, mas o consumo disso em escala viável, em escala monetizada, em escala que as pessoas possam trabalhar e viver disso, ainda está um pouco distante, mas que muito vai se falar, que acredito que o consumidor vai aderir a essas coisas todas, essas modernidades todas, mas fundamentalmente nós temos que criar ambientes e cultura para que eu possa produzir de um lado e consumir do outro.
Perfeito. Cuiaba, esses assuntos eles não se esgotam aqui, a gente já está mencionando porque é uma pitadinha, né? Está acontecendo
verdade.
Agora a Móvel Sul e a FIMA, e ambos vêm com essa pegada muito forte. Aqui uns dias em abril tem o Gramado Summit, que obviamente a gente vai ouvir falar ainda mais sobre isso. Depois aqui em Caxias do Sul tem o Dia da Criatividade, que também tem os embaixadores aqui. Ou seja, esses temas estão cada vez mais efervescentes, né?
Sim, nós mesmos estamos indo para Poços de Caldas, Jordão, lá em São Paulo, né? Agora no mês de maio, numa imersão lá de vários dias, né, para a gente poder discutir essas tecnologias, ou conviver com essas tecnologias, não só no conceito da teoria, né, mas na sua escalabilidade e na sua utilização prática. Eu tenho um conceito comigo, e aí é nisso que a gente vai acabar ficando nessa imersão. É porque esses assuntos todos de tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado para não tratá-los como sendo a salvação de tudo, E quando, na verdade, se nós não prepararmos a cultura de uma sociedade, de um ambiente, seja ele interno na empresa, seja ele externo, não é? Inclusive dos consumidores, toda a cadeia, na verdade, eu acabo, então, investindo de uma ponta e não tendo o retorno da outra. Porque a tecnologia ainda, das tecnologias existentes, não é? Nós estamos consumindo talvez até 15, 20% daquilo que existe. O restante está por aí. Né? E alguns entram por aqui, outros entram por lá. Então, nós vamos ouvir muito falar disto, porque nós não temos muito mais o que falar, a não ser de tecnologia que vai fazendo as transformações. E por que a tecnologia ajuda nisso? Eu sempre digo isso, né, que nós temos que lembrar que a tecnologia não existe por si só. Existe uma tecnologia, existe uma ciência, existe uma sociedade. E esses três elos, né, esses três entes, né, vão combinando, digamos assim, como usar isso. Mas são três áreas, né, que envolvem muito. Porque se eu preparar a tecnologia, se eu entregar para a ciência produzir isso para mim, né, e eu não preparar a sociedade, eu não fecharei o ciclo, né? É como nós termos um produto, um bom serviço e eu não conseguir monetizar ele.
Perfeito. Deve ser Campos do Jordão, não é isso?
Campos do Jordão, exatamente isso. Né? Parece que é de 15 a 17, uma coisa assim que estarei lá.
Aliás, Campos do Jordão tem sediado uma série de eventos na área de tecnologia, né?
Desde sim, porque eu não conheço pessoalmente, não é? Não conheço, mas está para São Paulo com um espaço, né, para hospedagem e tal, meio que Gramado aqui para o Rio Grande do Sul.
Interessante. Cuiava, vamos falar um pouquinho agora de outros...
Falarei na volta.
Tá bom, fica o convite, que o combinado já, assinado.
Tá.
Cuiava, a gente sabe que agora, final de março, tem troca de comando em entidades importantes, representativas de classe em Caxias do Sul, como Sindilojas, Sindigêneros, e linkado com isso, vem o troféu Mercador, que também é um reconhecimento importante. Alguns desses que ou passam, entregam o bastão nessas entidades, estarão entre, né, os homenageados, os agraciados com o troféu Mercador. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Sindilojas, porque a gente acabou pincelando, mas talvez seja necessário falar de forma mais efetiva, né? O Sindilojas agora, entre março e abril, faz a troca de comando da Idalice Manchini para o Rossano Boff, né? Que é da...
Isso.
E essa troca é uma troca que acontece importante no sentido de que foi a primeira vez que o Sindilojas foi comandado por uma mulher, né? Então aqui tem um emblema interessante. E o Sindigêneros, perdão, também está uma troca aqui de comando do Eduardo Slomp para o Volney Basso. Então, quer dizer, são situações importantes para Caxias do Sul. Sul, né?
Olha, Beverly, me parece que se tem algo que nós podemos nos orgulhar em Caxias do Sul, entre tantas outras, né? Mas são essa forma com que as nossas entidades em Caxias são geridas, digamos assim, né? Quando eu falo são geridas, é desde a sua concepção, da sua manutenção, das suas trocas de diretoria, né, das pessoas que empregam seu tempo durante um período para ajudar na gestão daquela entidade, levam para lá muito da sua qualidade pessoal, né, muito daquilo que elas sabem fazer, né, e impõem para a entidade, mas sempre olhando para uma sequência, não é? E foi muito oportuno, né, porque Caxias do Sul, o sindicato do Sindilojas, né, vinha sendo gerido por profissionais, por homens, né, que tocavam seus negócios, e na última gestão, que está findando agora, coube então a Idalice, que na verdade me parece que faz uma gestão e que vai ficar como um corte vertical na sociedade das entidades, inclusive, por ter sido a primeira pessoa do sexo feminino, né, a empresária aqui de Caxias do Sul, com seus negócios, que abre mão dos seus negócios por um X tempo por dia e tal, né, para dedicar a entidade. E me parece que fecha ali, está fechando o ciclo, né, com muita competência, né, porque tanto é que foi reconhecido o trabalho dela, que ela passou a ser vice da área de comércio lá na nossa Câmara Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Então, se ela tivesse sido não tivesse tido êxito nessa gestão, com certeza não seria reconhecida para ir para a nossa principal entidade, que é a SIC, não é? Então, me parece que nós estamos aí num caminho em sequência, né, de alguém do meio que fez sua gestão, né, que contribuiu muito, já vem contribuindo há muito tempo, inclusive ficará na contribuição da gestão, isso é importante que se diga, na próxima, né? E vai entrar o Rossano, que é de uma família tradicional também, do comércio em Caxias do Sul, né? Para que nós possamos, inclusive, lá na frente, tentar elevar a régua que eu sempre falo, né? Das pessoas que passam pelas entidades, deixam a sua contribuição, mas que de uma forma ou outra, depois que tu passa pela entidade, tem os conselhos, ou seja, tu continua prestando o serviço, porque tu não consegue estar em todas as entidades, não é? Mas tu opta por alguma das entidades que tu mais simpatiza com ela e ela mais se identifica contigo, não é? E que você lá dá a sua contribuição como voluntário, né, para aquela entidade possa se desenvolver e crescer. E a gente fica contente, até porque o Rossano é um rapaz jovem ainda, não é? E que vai entrando, né, porque nós estamos precisando de novas lideranças para que lá na frente a gente possa ter uma equipe enorme de ex-presidentes, para que nós possamos sempre cuidar do estratégico, porque isso é uma coisa importante que tem nas nossas entidades, não é? Enquanto você entra, você está numa diretoria e tal, aí você é guinado a ser presidente, depois você continua no conselho, ou seja, e uma empresa só é sustentável, né? Quando a gente consegue enxergar o estratégico, né? O tático e o operacional. O operacional, no caso, são o dia a dia da organização, o tático são os gestores daquele momento, e o estratégico é feito por ex-presidentes que, em tese, foram as pessoas que fizeram a gestão por um período daquela entidade.
E já que estamos falando dessa troca de bastão nas entidades, Cuiabá tem agora o troféu Mercador, que parece que vem numa amarração bacana, né? Acaba agraciando pelo menos algumas pessoas, alguns nomes estão aqui, né? A própria Idalice Manchini acaba sendo agraciada, o destaque nos gêneros alimentícios também com Jorge Salvador, que troca o bastão, destaque lojista vai para Idalice Manchini, e o terceiro, né, prêmio do Troféu Mercador é o reconhecimento público, que nesta feita vai para o Flávio Cassina, que tem uma contribuição bastante interessante desde o seu trabalho na Casa das Armas, que tem longa data também, já foi diretor de instituições como o próprio Cindy Lojas.
Sim, me parece que isso também são reconhecimentos, que eles são reconhecimentos em tese políticos, tal, para manter, inclusive vários nossos pares já foram contemplados com o Prêmio Mercador, não é? Que nasceu, até para lembrá-la de trás, né, para relembrar dos nossos caixeiros viajantes, né? Eram aquelas pessoas que acabavam às vezes ficando meses fora de casa, né, em função do seu trabalho, né, de colocar produtos em malas, né, e botar no, sei lá, na carroça na época, ou coisa do gênero, cavalo, né, depois no automóvel e tal, e sair por aí vendendo. Então, veio a evolução, né, e para conseguir marcar fortemente, criou-se então em Caxias do Sul o Prêmio Mercador. E me parece que, nesse ano especificamente, Idalice.
É que os nomes são parecidos.
É verdade. A Idalice, com muitos méritos, né, para fechar um ciclo, né, recebendo isso. O Jorge Salvador, que começou o estabelecimento dele lá num armazém, né, e hoje ele é proprietário de 4 ou 5 casas de endereços diferentes no ramo da alimentação, me parece que e ele é um cara que merece isso, porque é um guerreiro, né, sempre pronto para contribuir com a sociedade dele. E falar do nosso ex-prefeito de Caxias do Sul é falar de uma casa comercial, Beverly, que está para dizer isso, desde 1947. Então, são muitos e muitos anos a Casa das Armas, não é? E o nosso ex-prefeito de Caxias do Sul, Cassina, oportunamente, eu fico muito contente quando as pessoas têm a sensibilidade para reconhecer pessoas e reconhecer em vida, reconhecer enquanto elas possam curtir aquele reconhecimento. Eu gostaria, não é, que nós pudéssemos, inclusive, mudar algumas leis no município de Caxias do Sul para que nome de rua pudesse ser dado para pessoas ainda vivas, né? Sabe, essas coisas assim, né? Porque aí elas têm elas têm a real dimensão do que, elas, do que o trabalho delas significa. Porque depois que a gente vai, sim, fica para a família, é muito importante isso, acho que é legal, mas esses reconhecimentos dados para pessoas em vida, em exercício da atividade ainda, né, me parece que é algo que a gente tem que sempre bater palmas para essas ideias.
E já que você acabou mencionando o nome da Annalise Carrère, né, que eu sei que também foi...
Querida, foi minha diretor, sim, foi minha vice quando foi presidente, foi presidente da CDL.
Diretora da CDL, presidente da CDL, sim. Envolvida com a SIC de longa data.
Sim.
E a Annalise, só para fazer menção, já que falamos também da questão histórica, estamos no mês da mulher, ela foi agraciada com o prêmio Mulher Cidadã na Assembleia Legislativa né?
Recentemente, agora, essa homenagem da Assembleia extraída... pelo Dia Internacional da Mulher, né? Então acontece isso. No mês de março.
Foi no dia 9 que ela foi agraciada.
Exatamente. Então, a Annalise, aliás, é uma das pessoas também que
atual presidente do Lar da Velhice, também vale dizer, né?
Na verdade, ela saiu da gestão. Ela está no conselho. Entrou.
Eu estou atrasada, então.
A mudança foi na virada do. Um pouquinho antes do final do ano, né? Mas ela continua lá, entregue a essas atividades. Aliás, grande figura humana, grande ser humano e grande gestora e grande voluntária, né? Precisou de alguma coisa nessa área, a Annalise está pronta para ajudar.
Eu lembro que conheci, assim, rapidamente a Annalise, as primeiras vezes, junto com o trabalho que você desenvolvia na SIC, ainda cunhava com a área de qualidade, lembra disso?
Isso, fomos colegas, inclusive, na área de desenvolvimento empresarial, na década de, no ano 2000, quando o presidente da entidade era o Davi Randon, né? E nós... Sim, ficamos quatro anos juntos, né, na diretoria de desenvolvimento empresarial.
Agora, Cuiabá, eu não posso me furtar, né, de já que você tem uma forte ligação com estes sindicatos todos que acabamos falando aqui, né, porque,
sim,
por exemplo, estão todos no mesmo prédio, né,
é
CDL, Sindigênero, Sindilo, nem que fosse um encontro no elevador, acaba que há uma sinergia, né, muito próxima desses sindicatos e você já está ali ainda e já foi presidente, lidando bem de dentro. A gente sabe que mudou um pouco o relacionamento do sindicato com os seus próprios associados e mudou também com a própria comunidade em função de que os tempos mudaram, né? Isto posto, queria te perguntar, no teu entendimento, o que vem pela frente, quais são os desafios que estes novos comandantes terão no mundo pós-pandemia para colocar força de novo nesses sindicatos ou colocar ainda mais força, não sei se é força de novo ou mais força, uma força diferente em função dos tempos que nós estamos vivendo.
Eu acho que os tempos modernos acabaram com uma acomodação, né? Onde que as próprias entidades que têm uma contribuição mensal dos associados e tal, né? Passa por uma mudança, onde que, até por legislação federal, algumas são obrigatórias, outras não são mais, etc. e tal. E aí as entidades literalmente têm que se reinventar. E o valor de uma entidade vai estar diretamente relacionada ao que ela conseguir fazer, ao que ela conseguir fazer com que os seus associados percebam que ela está fazendo por eles e eles possam crescer com isso. Não é? Ninguém é associado à entidade A, B ou C só por ser. Né? Ele espera que a entidade dele passe a ser um núcleo, passe a ser um centro, passe a ser um local, né, onde que ele possa muitas vezes se reabastecer. Seja a nível de legislação, seja a nível de gestão, seja a nível de políticas, seja a nível de tendências. Ou seja, nós precisamos sempre, quando a gente olha para uma entidade, é olhar para dentro da entidade, sim, mas fazer com que a que eu estou, ou seja, o que eu faço a partir daqui. Então a entidade ela tem que ser forte, não dela por ela só, mas dela para com seus associados. Então se a entidade que perder a noção, né, de que ela está aí por causa dos seus associados, ela provavelmente tenha mais dificuldade do que outras que perceberem isso ao longo do tempo.
Perfeito. Cuiabá, são 11h37, eu vou te pedir licença um minutinho para a gente fazer um intervalo, tomar uma aguinha. Logo na volta, a gente tem outros temas bastante nevrálgicos também da cidade. Um deles é a votação que acontece hoje na Câmara de Vereadores para o subsídio ao transporte coletivo. A gente falou muito sobre isso e hoje, efetivamente, se deverá bater um martelo nessa questão.
Tem
também a questão da flexibilização do uso das máscaras em todo o estado, não só nesses municípios que já foi anunciado como Caxias do Sul. E também, a partir de hoje, um importante Fórum Estadual de Energia Solar. Eu vou te pedir licença um minutinho, tá, Cuiabá? Fica tomando uma aguinha, ok?
Claro.
O Magui, quem quiser participar conosco, vem pelo WhatsApp 999530616. Tem o telefone 3220-9400. Esse é o Tá Na Pauta. Nós voltamos já.
Temática. O que acontece é assunto.
De volta, e este é o programa Tá Na Pauta dentro do Temática. Bom dia para você. Quintou, gente. Na quinta-feira, você sabe, né? A gente recebe aqui o setor privado, representado por duas figuras hoje, em especial uma delas, né? A outra precisou tirar uma folga, a gente deu uma... Ó, que coisa boa, né, Cuiaba? Tô podendo, né? Tô dando folga pras pessoas. Quem vê até pensa, né?
Você é um querido.
É que é a velha história de quem trabalha aqui na Serra Gaúcha, quando tira a folga é para carregar pedra, né?
É verdade.
Professor Ivanir Gasparin está em viagem a trabalho e aí não participa, mas fica ele, né? O comendador Luiz Antônio Cuiaba, que é protagonista das quintas-feiras, ele que é CEO da Top Down, é especialista em tecnologia da informação da comunicação e ligado ao movimento lojista, varejista aqui de Caxias, enfim, Estado, Nacional, é gente que faz. Cuiaba, voltando aos temas aqui do programa, recebendo com carinho as presenças dos ouvintes, né? A Isabel Viapiana só sinalizou, tô junto, tô acompanhando, a Inês também, a Neuzi também, a Ana Célia estão conosco. A gente segue aqui nas informações, porque hoje, na Câmara de Vereadores, tem uma importante votação que vai definir, né, o subsídio ou não da questão do transporte coletivo. É um valor importante, né, para o município, aí na ordem de 3 milhões e meio de reais, chegando num montante maior em dinheiro e que tem várias perspectivas. Uma delas, rapidamente, para pontuar o ouvinte que talvez não esteja acompanhando, né? Embora ache difícil ninguém estar acompanhando, porque é um assunto bastante importante para todos nós. Esse subsídio sai do bolso de todo mundo, ou seja, né, porque a Câmara aprova um pedido da Prefeitura, ou seja, o Executivo quer subsidiar, quer custear para que o preço da passagem do transporte coletivo volte a ficar em R$ 4,75, como era antes, deixa de ficar no valor que já está vigorando, que foi um aumento necessário em função de toda a situação que a gente já conhece. E esse subsídio, ou seja, todos nós pagamos, ou seja, não é um dinheiro que vem dos impostos, vem, né, vem de uma conta coletiva chamada Cidade de Caxias do Sul, que nós, todo cidadão, paga. Então, a Prefeitura fez esse projeto, né, a Câmara pode aprovar ou não hoje, e entre as questões do subsídio, volta esse preço, ou seja, todo mundo paga uma conta, tem a questão aí do horário de pico também, que teria uma tarifa diferenciada, tarifa verde, que eles estão chamando, né, que em um determinado horário, as pessoas pagantes pagariam menos de R$ 4,00, 13 alguma coisinha, não me recordo agora de cabeça, estou falando isso de cabeça, e tem a questão também de que a passagem voltaria a R$ 4,75 para quem usa o cartão, ou seja, focando em especial nas pessoas que usam o Vale Transporte, né? A passagem que é para o trabalhador, não para aquele usuário que pode ser trabalhador também, mas que não necessariamente tem o cartão. Esse continuaria pagando os R$ 5,00, né, de passagem. Cuiaba, é muito assunto para a gente falar, e aí entra em questões de quem tem que pagar o transporte, quem tem que subsidiar, como é que funcionam as concessões, e que mobilidade queremos para a cidade.
Me parece que esse assunto, Beverly, nesse estágio agora, 2021, março 17, para que nós possamos colocar isso na cronologia do tempo, é uma decisão interessante. Eu, inclusive, torço para que a Câmara de Vereadores aprove isso. Porque em a Câmara de aprovando, nós podemos ter um cenário um pouco, digamos assim, mais favorável para quem, de uma forma ou outra, pensa na gestão do transporte público. Agora, precisa sim, quando se fala em transporte público, é fazer um grande seminário, né, sair da zona de conforto, tentar nivelar isso por cima, com pessoas que entendem do assunto, né, para que nós possamos olhar isso para daqui a 5, 3, 10 anos. Eu até escutando outro dia um dos vereadores da cidade, dizia assim, hoje é X milhões, daqui a pouco é Y milhões, assim vai. Acho até que sim, se nós nos mantivermos dentro desse modelo, né, e nós não evoluirmos, não é, para tentar entender exatamente para onde que está indo o transporte coletivo, né, nós vamos perceber que isso é verdadeiro. Agora, Caxias do Sul é uma cidade com muitos automóveis. A cada 4 pessoas, uma está provida de automóvel. Então, se nós analisarmos que cada família... Claro que a lógica não é bem essa, não é? Mas quase que cada família tem um automóvel na família, não é? Então, isso de ir de automóvel ou ir de transporte coletivo é muito relativa, é de cada um de nós, de cada pessoa. E não só aquela situação de ser mais barato, ser mais caro. Às vezes eu pago mais caro para poder ter o conforto, né? E é nisso que a gente tem que se abrir também. Mas focando nesse aspecto de nós conseguirmos fazer com que haja um subsídio, e nós temos que entender o que significa o subsídio, né? Vamos imaginar sempre o seguinte, e por que isso nasce? Porque eu tenho um, vamos imaginar, trazer isso para um automóvel, tá? Eu tenho um automóvel para 5 pessoas, né? E eu gasto 10 reais. Se eu conseguir, toda vez está indo dois ou três, se eu conseguir botar mais 2 pessoas dentro desse automóvel, vai custar menos para cada um. Concordas? Então, essa é uma análise perfeita, levada lá para o transporte coletivo. Nós precisamos colocar mais gente dentro do transporte coletivo para que eu consiga viabilizar o transporte, para que eu consiga viabilizar aquela viagem. Já que ela me custa X, se eu dividir por menos pessoas, o valor é maior e assim por diante. Então, o que está acontecendo? Nós temos que entender primeiro que esse subsídio é para compra de passagens para pessoas carentes. Então, a prefeitura vai utilizar esse valor para comprar passagem da própria Visada, da própria operadora, para que mais pessoas circulem dentro dos ônibus, né? E, por consequência, consiga se viabilizar uma passagem um pouco mais barata ou dentro daquele estudo que foi viabilizado, né, pelos técnicos. Então, me parece que se for aprovado, e eu acho que será, né, nós teremos um momento um pouco diferente. Por exemplo, vamos por parte. Nós, quando contratamos um menor aprendiz, nós pagamos para a bolsa do menor aprendiz a licença ou meia bolsa, né? Vamos pensar uma empresa, não é? E mais o vale transporte. Se essa pessoinha, não é, estiver dentro de uma categoria XYZ, provavelmente a empresa poderá pagar apenas só a meia bolsa. Então nós aumentaremos, inclusive, as oportunidades de não ser tão caro, para que nós tenhamos menores aprendizes frequentando centros de estudo nessa categoria e pagando, e aí a empresa que dá a bolsa pagando um pouquinho menos. Então me parece assim, Beverly, estamos diante de algo ainda novo para nós. Nós ainda não tivemos isso, né? Mas nós todos que sabemos fazer conta, sabemos que existe um custo, e esse custo, quando é rateado por mais pessoas, diminui o valor que cada um tem que pagar.
O Paulo do Vinhedos liga para cá nesse sentido e ele faz uma ponderação para ti aí, Cuiava. Por que que, por exemplo, não invertem e deixam o valor de R$13,50, que seria essa tarifa mais barata, para o horário que é de pico, das 6 até as 9 e até as 20 horas, porque isso facilitaria a vida do trabalhador, né, que anda mais de ônibus. Tem uma explicação também para isso, né?
Sim, eu acho que, na verdade é assim, como alguém de academia, como alguém que frequentou uma academia, por alguém que dá aula em academia, por alguém que estuda assuntos pertinentes, nesse momento, eu queria apenas dizer o seguinte, eu não tenho como sugerir nada, porque não participei do estudo, né? E o estudo, ele é o fundamento que faz com que nós possamos enxergar essas coisas, não é? Então, eu concordo que pode ter outras alternativas, né? Mas vamos imaginar que as pessoas que se debruçaram durante, sei lá, um ano e meio que foi encomendado um ano atrás, que foi encomendado esse estudo, né? Estejam concluindo de que esse é o melhor caminho no momento, levando em consideração todas as alternativas. Mas o que o nosso ouvinte está dizendo é procedente.
Cuiava, esse é um assunto que a gente vai acompanhar muito hoje, todas as repercussões, que foi um briefingzinho, né? Deixa eu falar sobre a flexibilização do uso de máscara. O Rio Grande do Sul, agora nos próximos dias, deverá, em todo o estado, ter essa flexibilização que já tem em Caxias, em outras cidades. Estou sabendo que Flores também já está anunciando, enfim. Essas novidades de poder ficar sem o uso de máscara obrigatória em espaços abertos, né? Sejam públicos ou privados, abertos. É uma tendência de que daqui um pouquinho a gente possa também, quem sabe, deixar de usar a máscara, é uma expectativa de muitas pessoas. Essa é a caminhada. Pronto. Isto posto, a gente percebe que há um movimento também empresarial que vem em consonância, né? Tem várias malharias, empresas que estavam fazendo máscara e que já pararam, colocaram um ponto final, ou seja, tem um estoque ainda, não vão deixar de vender, mas não estão fazendo mais em função de que já entenderam que o momento mudou, virou. E que momento é esse então, Cunhal?
É um momento que principalmente nas empresas, e você coloca isso com propriedade, né? Algumas malharias que perceberam lá atrás que tinham um mercado que ia consumir o produto que eles poderiam fabricar, né? Eles fabricaram, né? E isso é inteligência, isso é gestão, é adequar o negócio à necessidade do mercado, aquilo que eu falo sempre no tripé, né? Sociedade, ciência e tecnologia. Né? Assim, a sociedade estava começando a exigir máscara, né? A tecnologia tinha tecnologia, a ciência diz, então fabrica tecnologia, fabrica isso. E aí nós tivemos aí várias empresas, inclusive, que durante alguns meses sustentaram os seus negócios, mantiveram seus empregos fabricando a máscara. Por quê? Porque era consumida em grande escala. O momento está mudando, né? Algumas malharias, inclusive, já pararam a sua linha de produção, estão vendendo estoque, como você falou. Outras mantêm um departamento lá fabricando a tal das máscaras. E assim vamos, ou seja, talvez essa seja a grande flexibilidade. Talvez alguns consigam entender, né? Quando até um candidato a governador, alguns anos atrás, dizia assim, nós temos que exercitar o TBC, né? É tirar a bunda da cadeira e entender o que está acontecendo lá fora para se adequar. Então, a empresa que tem sucesso é aquela que se adequa ao tempo e ao espaço. Ou seja, eu tenho um produto, eu tenho uma necessidade do mercado, estou percebendo isso, vou buscar matéria-prima para produzir. Quem fez isso ou quem faz isso, se adequa com facilidade, senão nós viramos tudo dinossauros, né? E vamos acabar sucumbindo com o tempo.
Perfeito. Cuiava, não posso deixar o programa acabar sem mencionar um importante evento que acontece em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis cedia esse ano, mas eu já estou sabendo, viu, que a próxima edição do Fórum Estadual de Energia Solar vai ser em Caxias do Sul. Olha que boa notícia, já foi um spoiler aí que a gente fez uma entrevista aqui, o professor, o coordenador do evento já anunciou. Então, está acontecendo hoje e amanhã o Fórum Estadual de Energia Solar em Nova Petrópolis. No dia 19 acontece a Feira Solar, que é aberta na Rua Coberta, para qualquer pessoa, ou seja, começa a ganhar áreas de, como é que eu diria, de vitrine, áreas diferentes para a energia solar, que é um assunto super importante para toda a sociedade.
Olha, Beverly, se a gente voltar 30 anos atrás, quando a gente começava a falar em energia eólica, né, com aproveitar o vento, e assim a gente veio evoluindo e tal, e quando a gente chega mais próximo aí nos últimos 5 anos, e a gente começa a perceber que muitos movimentos se estabeleceram em função da energia solar. Primeiro, novamente, a tecnologia chegou, produziu um equipamento, produziu uma matéria-prima, produziu lá, vamos brincar assim, uma telha, um tijolo, né, com as suas características, para poder absorver o solo e transformar isso em energia. Coisa que a natureza teve isso, tinha isso sempre. Então veio o homem e percebeu que, bom, se eu não consigo aumentar a minha receita de um lado, eu posso reduzir a minha despesa do outro, não é? Já que estudos apontam que em 5, ou aliás, em 10 anos, o investimento que tu faz se paga completamente usando a energia solar. E nós tivemos aqui na nossa região alguns fomentadores, né, que alguns empreendedores, mais alguns fomentadores, e aí criou-se toda uma cultura, né, de que a energia solar é a salvação. Não é bem assim a salvação. Nós temos que entender sempre que a tecnologia solar é uma alternativa, tu tens que olhar bem o teu ambiente, não é? A longevidade do teu ambiente e tal, e prover essa tecnologia naquele ambiente, ou naquele prédio, naquela casa, né? Porque lá na frente você vai se beneficiar com isso. Então, isso é moderno, parece ser tendência, e estamos aproveitando o que de melhor nós temos, além da energia elétrica que vem lá das nossas águas, né? Agora nós estamos aproveitando o sol para que possamos olhar o horizonte, né, e ter outras expectativas. E isso, Beverly, já que o tema nosso é centro empresarial, é bom que se diga que isso faz parte de um planejamento estratégico de nosso, até como seres humanos, até como na nossa casa, nosso apartamento, né, seja aqui na cidade ou seja lá no interior. Se eu consigo enxergar longevidade, é um belo do investimento que tu faz, porque lá na frente você vai ter redução de custos nisso. Mas além da redução de custo, que por si só já é o suficiente, nós temos que entender que é uma energia limpa, é uma energia natural, não é? E que nós estamos, nesse momento, gerando muitos empregos, por consequência a renda, e olhando para uma tendência, porque enquanto nós não conseguimos olhar para o horizonte e perceber que não teremos o solo ali na frente. Não, isso é imaginável, não é? Então é uma tendência de presente e futuro.
E é uma coisa impressionante, né, Cuiabá, se a gente parar para pensar, é tão básico a gente falar de energia que liga a luz, que move, sim, motores, que faz as pessoas poderem trabalhar, sim, ligar, sei lá, geladeira, coisas básicas do nosso dia.
É verdade.
Que tem uma crise energética tão grande no país que daqui a um pouquinho isso pode estar em xeque, né? E que as empresas também precisam dessa condição, até porque representa uma parte importante dos custos empresariais, o quanto se gasta, por exemplo, a conta de luz se tornou algo relevante quando a gente faz um planejamento financeiro empresarial também, né?
E sem contar, Beverly, se tu avançar um pouquinho mais, né, dentro dessa nossa relação, esse nosso papo cabeça filosófico aqui, né? Se nós olharmos para o horizonte, que já tem até países, né, que mais 15 anos abandonam o consumo de energia tipo gasolina, fóssil, né, para movimentar seus carros, e a tendência é utilizar a energia solar para isto, né, nós vamos perceber que, e aqui no Brasil, os automóveis já sendo produzidos no modelo híbrido, né, onde você consome mais do que uma energia, isso já é mais ou menos, tinha lá a gasolina e o álcool, né, agora você vai ter a gasolina, o álcool e mais a possibilidade de você alimentar isso de uma forma elétrica, né, de um ponto solar que abastece lá uma placa que possa gerar essa energia. Então, nós, nesse sentido, né, é o homem procurando alternativas para não ficar dependente.
É isso aí. E está acontecendo em Nova Petrópolis, só para avisar as pessoas.
E daqui a pouco vai ter em Caxias também.
Vai ter em Caxias, quer ver. Cuiabá, obrigada por esse papo amplo que fizemos hoje aqui. Vou te desejar uma boa quinta-feira e lembrar os ouvintes que esse conteúdo fica disponível no podcast, em áudio, no site da rádio, em tuaradio.com.br. Um forte abraço, Cuiabá.
Um abraço para você, um abraço aos ouvintes e saudade do Gasperinho já.
Semana que vem a gente se encontra.
Um abraço.
Até. Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu.